Olá, vizinho!
Olá, vizinho!
Olá, vizinho!
Venho a conversar com a Fátima, a Luísa e a Mafalda. Todas as quintas-feiras, às 11h30 da manhã, somos a sua companhia.
Bom dia, eu sou a Luísa e sejam bem-vindos ao nosso programa Olá, vizinho. Um programa de entrevistas matinais na freguesia de Belém com os residentes, trabalhadores e amigos da freguesia.
Bom dia, eu sou a Mafalda. Nesta nova terceira emissão do Olá Vizinho, iremos falar sobre planos para o ano 2022. No início de cada ano é comum ouvir alguém dizer que vai fazer algo diferente, que seja no trabalho ou na vida pessoal. Todos temos sempre sonhos e metas que dão um novo ânimo à vida.
Bom dia, eu sou a Fátima e esta nossa emissão tem hoje um formato diferente que a pandemia que estamos a atravessar nos obriga. Ela vai ser totalmente realizada em estúdio, com entrevistas a três convidados especiais, aos quais desde já agradecemos a presença e passamos a apresentá-los. Temos a Madalena Wallenstein, que é a coordenadora da Fábrica das Artes, do Serviço Educativo do CCB, o André Cunha Leal, que é responsável pela programação dos eventos de música do CCB, e por último, a Yanara Mota Pinto, que é a vogal da cultura da Junta de Freguesia de Belém.
Convidamos-vos a participar também através do WhatsApp, onde pode deixar sugestões, comentários e questões que gostaria de colocar aos nossos convidados. Para isso, basta enviar mensagem para o 929-058-227.
Olá, eu vou começar por agradecer mais uma vez ao nosso convidado André Leal por estar aqui connosco e começar por lhe perguntar. Olá André, tem planos pessoais para 2022?
Ui, que grande pergunta. Eu inicialmente ia dizer, já não faço planos, mas a verdade é que 2022 é um ano para o qual eu tenho muitos planos, e se calhar teve que ver com estes dois anos que nós passámos de pandemia, e que foram anos muito intensos. Às vezes as pessoas pensam que parou tudo, mas, por exemplo, no Centro Cultural de Belém não se parou de todo, porque até o simples facto de parecer que estamos a andar para trás porque temos que cancelar, ou temos que adiar, ou temos que adaptar, obrigou-nos a um trabalho duplicado, triplicado, quadriplicado para podermos manter o CCB e para podermos honrar os compromissos com os artistas e com o público, que isso é muito importante. Mas ao mesmo tempo foi um ano de uma profunda reflexão, tanto a nível profissional como a nível pessoal, e se calhar este é mesmo um dos primeiros anos de 2022 que eu volto a ter planos e a pensar em planos daqueles que cada passa vai corresponder a um desejo.
Ok, André, muito obrigada, foi uma resposta super completa. E agora quanto ao CCB, qual é que é a programação de música para 2022?
Bom, a programação de música é muito extensa, porque o CCB, nós costumamos dizer que somos uma cidade aberta, porquê? Porque somos de facto uma cidade aberta. O Centro Cultural de Belém não é um teatro, um auditório dedicado a uma única arte, dedica-se a todas as artes, a todas as artes performativas, e na música é a mesma coisa. Nós somos um centro dedicado a todas as músicas, sendo que eu estou responsável pela chamada música erudita e pela ópera, e o meu colega Fernando Luís Sampaio tem o lado do jazz e das músicas plurais, para além de parcerias que temos, parcerias muito importantes, como a parceria que temos com o Museu do Fado, e que nos tem trazido o Afado no Cais, que é quase um must também na programação do Centro Cultural de Belém. E portanto é uma programação muito extensa que começa logo, é a música que costuma abrir o ano novo, que costuma dar as boas-vindas ao ano novo no Centro Cultural de Belém, porque há uns anos a esta parte nós mantemos a tradição de nos juntarmos à Orquestra Metropolitana de Lisboa e convidar toda a gente a ir até ao Centro Cultural de Belém para dois concertos. Começou por ser um, mas a procura era tanta que duplicámos o concerto e fazemos dois concertos no dia 1 de janeiro, com aquilo que as pessoas esperam nos concertos de ano novo, que são as valsas e as polcas da família Strauss, e depois aproveitamos para apresentar um bocadinho mais da música clássica. E é um concerto claramente de famílias. E eu acho que esse concerto é simbólico porque lança logo aquilo que são a temporada principal da música clássica, que são as temporadas de orquestras, das quais nós temos uma parceria particular com a Orquestra Metropolitana de Lisboa, a Orquestra Sinfónica Portuguesa e também a Orquestra de Câmara Portuguesa, digamos que são as três orquestras principais a atuarem no Grande Auditório do Centro Cultural de Belém. Mas depois temos um bocadinho de tudo. Temos, dentro da música erudita, temos que olhar para a história da música, são 900 anos de história da música, e portanto é muito difícil conseguirmos honrar esses 900 anos, porque vai desde a música barroca, a nova música, o mês de janeiro, por exemplo, no Centro Cultural de Belém, vai ser dedicado à música feita nos últimos 50 anos, diria eu, sendo que o tempo passa a correr e posso estar aqui a cometer um erro, mas... vamos ter uma grande produção de ópera do Philip Glass, que é o Orfeu, mas vamos ter, por exemplo, um encontro que nós chamamos Blind Date Music, em que dois agrupamentos, um português, um espanhol e também músicos alemães, se vão juntar pela primeira vez no CCB para fazerem novíssima música, música acabada de compor. E, portanto, isto revela que o CCB tem que estar atento ou tenta estar atento a esses 900 anos de história da música, que é muito difícil de contar. Mas depois temos muito mais, porque, como disse, temos a componente do jazz, temos a componente do fado, temos a componente também das chamadas outras músicas, onde está o pop, onde está o rock, e eu destacaria também a curadoria, porque tem uma forte componente de envolvência musical, que foi encomendado ao Jonathan Saldanha, que é um artista que se mexe no meio mais alternativo, mas que tem aquela necessidade de fazer a fusão das artes. Não é só música, são também artes plásticas, há também um certo quê de encenação, há também um certo quê de coreografia, e o Jonathan Saldanha vai ter ao longo do ano uma série de projetos escolhidos por ele, onde vamos poder ouvir, nomeadamente, muita música eletrónica, neste caso, porque é onde ele se mexe melhor. E claro, não perder a programação do meu colega Fernando Luís Sampaio, porque é verdadeiramente um grande especialista de jazz, e as pessoas não têm ideia, mas ao Fernando deve-se muitas vezes no CCB, naquilo que nós chamamos o CC Beat, o descobrir-se, o dar-se pela primeira vez palco a algumas das principais bandas da atualidade, que nós agora são conhecidas, mas quando foram ao Centro Cultural de Belém não eram de todo. E isso deve-se a essa procura permanente que o meu colega faz e que continua a fazer, e que, portanto, o Centro Cultural de Belém continua com uma programação cheia de surpresas e de não só na música erudita, como também na música pop e na música ligeira, porque de certeza que vamos ver nomes que daqui a alguns tempos vão ser muito conhecidos.
Obrigada, André. Realmente estão com uma programação já para o ano inteiro, e janeiro parece ser um mês mesmo muito interessante.
Olha, deixa-me só acrescentar uma coisa muito rápida que eu queria chamar a atenção. O ano 2022 vai ser um ano que vai reafirmar o Grande Auditório do Centro Cultural de Belém como um teatro de ópera. Claro que estamos com as limitações da pandemia, não podemos fazer aquelas óperas muito encenadas, e orçamentais também, não é? Não podemos fazer aquelas produções muito encenadas, mas nós, até dezembro de 2022, vamos ter umas 5 óperas no Centro Cultural de Belém, portanto, eu não perderia nem por nada. E em fevereiro, vamos lançar uma grande figura do teatro português como um verdadeiro humanista, que também tocou na música, que é o Gil Vicente. E nós conhecemos o Gil Vicente pelas peças de teatro, ou muitas vezes pela Custódia de Belém, que está no Museu Nacional de Arte Antiga, não é? E ainda há pouco tempo fui vê-la, e acho que toda a gente ir ver, e ainda por cima tem o nome da nossa freguesia. Mas o Gil Vicente foi também alguém que pensava na música e como a música podia servir a cena. Então vamos ter desde uma nova ópera a partir das Cortes de Júpiter até à trilogia das Babar, Barcas, com música composta de propósito para a trilogia das Barcas, muitos concertos que giram em torno de uma dança portuguesa que se chama A Folia, que é uma dança que segundo se acredita, a primeira vez que apareceu foi num auto do Gil Vicente, mas só que é só o tema musical que mais vezes foi utilizado por compositores de todo o mundo, desde o tempo do Gil Vicente até ao século XX, e eu podia-vos falar de compositores, por exemplo, como o Rachmaninov, ou o Corelli, ou tantos outros compositores que não resistiram a pegar nessa dança portuguesa e a transformá-la numa grande obra de arte. Isto será entre o mês de fevereiro e o mês de março, que vai ser verdadeiramente um mini festival em torno de Gil Vicente.
Muito obrigada, André. Acho que toda a gente ficou com vontade de ir ao CCB este ano. Eu, pelo menos, fiquei, não fazia a mínima ideia que ia haver tanta coisa gira diferente. Portanto, olha, muito obrigada pela tua participação. Agora vamos fazer aqui uns comentários. O que é que acharam, Fátima e Luísa?
Estou totalmente de acordo contigo, Mafalda. E estava aqui a pensar, ao mesmo tempo que estava aqui muito atenta a ouvir o que o André nos estava a dizer, estava aqui a pensar que o CCB é realmente um ponto de referência na nossa freguesia, porque tem um mundo que nós não conhecemos e é importante que os nossos fregueses conheçam para poderem aproveitar em pleno de tudo aquilo que o CCB tem para oferecer, porque às vezes nós pensamos no CCB só como o grande auditório, como o museu e pouco mais, e há realmente todo um mundo de atividades que estão a ser desenvolvidas, e para mim eu sinto-me extremamente contente, feliz, porque a pandemia não veio deitar abaixo o entusiasmo e o ânimo da equipa que funciona no CCB, e pelo que eu estou a ouvir agora aqui com o André, e daqui a bocadinho iremos ouvir com a nossa outra convidada também do CCB, eles não pararam, pelo contrário, são resilientes, como convém sermos todos durante estes anos de pandemia, e estão a trabalhar em pleno e a oferecer a todos, não só aos fregueses de Belém, mas a todos da cidade de Lisboa, uma programação de cultura que eu não fazia a mínima ideia e que agora estou aqui deliciada a ouvir. Não sei se a Luísa quer.
Vocês realmente já disseram tudo, eu também fiquei muito surpresa, mas fico também muito contente quando o André diz que isto da pandemia passou um bocadinho ao lado em termos culturais, não é? Para vocês, pelo menos CCB, o que foi muito bom. E realmente, bom, eu trabalhei 17 anos no Mosteiro dos Jerónimos, estive sempre aí de vossa vizinha e fui muitas vezes ao CCB também e ver muitas coisas. Portanto, eu sou fã dos vossos programas também. Não chego a todos, mas fico contente que estejam bem e que não tenham sido grandemente afetados por esta pandemia.
Nós fomos, sabemos é disfarçar.
o que também é uma virtude.
Exato. Não, e é uma obrigação termos que disfarçar, é uma obrigação termos que continuar. É isso.
Não é bem disfarçar, mas é não baixar os braços, não é? Não nos deixarmos envolver por os constrangimentos, que não se pode fazer isto, não se pode fazer aquilo, e realmente e alguns constrangimentos são quase que inultrapassáveis, mas realmente não baixar os braços e continuar a trabalhar para que a cultura chegue a todos.
E sabem, e puxou muito pela imaginação, porque muitas vezes, quer dizer, aqueles primeiros 3 meses de pandemia foram terríveis, mas a partir daí eu acho que a equipe toda entrou neste espírito. Não podemos fazer desta maneira, fazemos de outra. Não caçamos com um cão, caçamos com um gato. Porque tem que se fazer, não é? E como temos que fazer, não podemos baixar os braços, como vocês estão a dizer.
Muito bem. Então, se calhar, vamos agora passar aqui à nossa próxima convidada, que é a doutora Yanara Mota Pinto, que é a nossa vogal da cultura da Junta de Freguesia de Belém. Bem-vinda.
Obrigada.
Obrigada por estar aqui. E como vogal da cultura da Junta de Freguesia de Belém, imagino que tem já alguns planos e metas para o próximo ano de 2022 na área da cultura. E nós gostaríamos também de saber quais são esses planos, quais são essas metas. Eu imagino que algumas metas, alguns planos não podem ser já divulgados, porque eles carecem ainda de alguma autorização para começarem a ser implementados, e por isso eventualmente não poderá ainda partilhar connosco, mas a seu tempo irá fazer. Mas eu sei que está dedicado a um grande projeto agora, que é reestruturar a biblioteca da Junta de Freguesia de Belém. A biblioteca é um espaço da Junta que funciona como um polo importante para uma boa parte dos nossos fregueses, e nós gostaríamos que falasse um pouco sobre essa reestruturação, sobre o que é que pensa que pode melhorar e o que é que pode trazer de mais-valia para todos aqueles que gostam de ir à biblioteca e estar lá.
Ok, muito obrigada pelo convite. Fico muito honrada de participar com vocês aqui na rádio. Acho que a Rádio de Belém é uma ideia sensacional, mesmo para que as pessoas possam estar mais próximas daquilo que acontece na nossa freguesia e estejam bem informadas e participem. Adoro aqui estar com pessoas com esse bom humor e essa positividade. André, é exatamente isso. A gente não pode deixar a peteca cair, como dizem lá no Brasil, que é, olha, temos que estar sempre a pensar que temos um problema, mas precisamos de continuar a oferecer a arte, cultura, e é preciso... A banda precisa continuar tocando, não é? Nós temos aqui a nossa biblioteca, que poucas pessoas conhecem. A nossa biblioteca é uma biblioteca que tem mais de quase 2.000 livros, todos doados, não todos, mas a maioria doados por pessoas aqui da nossa freguesia. E esses livros estão nos vários prédios da nossa junta de freguesia, e agora serão organizados e listados. Vamos adquirir um programa, e os nossos fregueses poderão acessar essa biblioteca online. Vai facilitar muito mais para que as pessoas saibam, possam obter informações sobre o nosso acervo, não é? E vai facilitar para que nós também possamos emprestá-lo de uma forma mais... segura e mais organizada. Nós, hoje em dia, temos o programa Leia, que foi um sucesso durante a pandemia. Nós temos aqui vários fregueses que vinham e participar, buscar livros na biblioteca, e que durante a pandemia não puderam sair de casa, principalmente pessoas mais idosas. E com isso fizemos uma lista de livros e eles puderam obter esses livros conosco, entregávamos o livro pessoalmente e tudo. Só que agora, com essa nova maneira de acessar a nossa biblioteca, também esse projeto vai levar aqui um update, não é? Um upgrade. E o que mais? A nossa biblioteca oferece aulas de vários tipos de idiomas. Nós temos aqui português para estrangeiros, damos aulas para alguns refugiados que estão aqui na nossa freguesia, e também para... Interessante, temos aqui um embaixador do Panamá como nosso aluno, e entre outros estrangeiros que moram na nossa freguesia, que é uma coisa também interessante. Nós temos aqui mais de 20 embaixadas em Belém, e essas pessoas de vários países nos procuram porque querem aprender a nossa língua. Então, temos pessoas de diversos países tendo aula de português, temos aula de inglês, espanhol, italiano e francês. Então, também é uma oferta da nossa biblioteca. Estamos programando visionamento de filmes, workshops, lançamento de livros. Hoje mesmo fiz aqui contato com uma editora e já combinamos aqui o lançamento de alguns livros de alguns autores deles. E pronto, estamos tentando dinamizar a nossa biblioteca, torná-la mais acessível. E também agradeço o convite para falar sobre isso, porque muita gente não sequer sabia da existência da biblioteca. Isso é importante.
Pois é.
Desculpa.
Não, continua, continua.
O Pelouro da Cultura também tem outros planos em várias áreas, não é? E uma das grande vontade nossa é que os nossos fregueses tenham acesso a tudo que é oferecido na nossa freguesia. E uma coisa que vamos começar agora a fazer, já começamos, mas vamos continuar fazendo agora em janeiro já, é contato com os diversos museus e galerias de arte e todas essas valências que nós temos aqui, para que possamos conseguir que os nossos fregueses saibam do que acontece ali, porque eu acho que é assim, a experiência que eu tenho, já perceberam, sou brasileira, vivo aqui na freguesia há 4 anos, e a experiência que eu tenho é que se nós vamos para uma cidade como turista, pegamos ali uma lista daquilo que acontece e vemos tudo. Quando moramos na cidade, acaba que a gente não vai, não procura saber, não. Então, fizemos agora uma mudança radical nas nossas vitrines, estamos divulgando tudo que os nossos parceiros fazem, estamos fazendo parceria fizemos uma parceria, por exemplo, com o Jardim Botânico Tropical. Os nossos fregueses têm lá um desconto para participar para ver a exposição. Fizemos a programação, fizemos uma parceria com o Conservatório de Música, e assim colocamos a informação sobre os concertos que eles fazem nas nossas vitrines. Então, acho que não podemos esperar que as pessoas vão procurar as informações. Temos que levar a informação de encontro às pessoas. Eu acho que assim dinamizamos essa cultura muito mais e muito mais facilmente.
Pois é isso exatamente, é este trabalho em rede que é importante ser feito, porque eu estava a ouvir a Ionara a falar aí destas parcerias que a biblioteca está a estabelecer e estava a pensar que essa é que é a grande ideia e é a forma ideal de conseguir realmente levar às pessoas esta informação do que é que está a acontecer, de que é que as pessoas podem usufruir nesta área. E o estabelecimento dessas parcerias permite realmente expandir esta forma de informação e esta informação que chega às pessoas de uma maneira mais facilitadora. E fico feliz também porque a biblioteca está a entrar no século XXI, portanto, online. Porque é assim que vai ser, e realmente isto permite que nós ultrapassemos algumas questões que são impostas por esta pandemia, que é não podermos às vezes estar da mesma forma como estávamos aqui há algum tempo atrás nos locais e usufruir deles, e desta forma assim conseguimos lá estar quase como antigamente. Obrigada, Ionara, foi muito interessante o seu esclarecimento e fazemos todos votos para que estes seus planos, em termos de trabalho, aconteçam e se realizem da forma como ambiciona. E eu gostava também de saber, na sua área pessoal, quais são os seus planos, os seus sonhos, os seus desejos para 2021, e isso, se quiser, partilhar connosco.
Ah, claro. Pronto, eu sou artista plástica, sou jurista de formação, artista plástica de coração. Mas nos últimos tempos não tenho pintado muito e o meu plano pessoal é esse, é voltar a pintar e voltar a estar perto dos meus pincéis, das minhas telas com mais tempo. É
Acho
isso.
que sente saudades, não é?
Sinto muitas saudades.
Calculo,
Estou me
calculo.
organizando para isso.
Sim, porque essa área criativa de repente está a ser canalizada agora para a biblioteca, não é? Mas está ali a vontade de voltar às tintas, aos pincéis, a manusear todos essas coisas que fazem parte do ato criativo de pintar, não é? Tudo o que faz parte do ato criativo de pintar.
Exatamente.
Mafalda.
Olá, olha, eu gostei imenso. Acho que a Inara está a fazer um excelente trabalho. E pronto, e acho que de resto já disseste mais ou menos tudo. Não sei se a Luísa quer dizer alguma coisa mais sobre esta convidada.
Eu devo dizer que eu sou grande fã da biblioteca, não nas aulas, mas nos livros. Requisito lá muitas vezes livros para ler,
Nossa,
mas
grande
acho.
cliente.
Acho ótimo estas iniciativas. Eu acho que isto é muito importante para os nossos fregueses e termos esta capacidade de oferecer este serviço para quem mais precisa, porque realmente aqui de Belém nós temos muito essa diversidade, tanto de gente, entre aspas, não é? Nós temos muita gente, muitos estrangeiros também, e eu acho que é importante a freguesia dar essa resposta.
E outro aspecto aqui importante que a Yanara também mencionou é que a biblioteca não são só os livros, é também esta área formativa, e
Sim.
que muitas vezes as pessoas não sabem que esta área formativa existe, acontece e acontece em força.
Sim. Não, eu quero até deixar aqui claro que a biblioteca, nós temos aqui a Sônia Carrilho, que é a pessoa que sempre geriu essa biblioteca, e que, para mim, ela é uma heroína, porque ela geriu a biblioteca até hoje e dinamizou a biblioteca de uma forma, com tão pouco, e transformou-a de uma maneira que realmente é espetacular. Eu acho que agora, como vocês dizem, né, vamos entrar no século XXI, eu acho que vai ser uma coisa mesmo maravilhosa, porque o que ela já fazia com tão pouco, agora com essas ferramentas vai ser muito melhor e vai abranger muito mais pessoas e tudo.
Bom, nós já estamos aqui um bocadinho em cima do nosso tempo, mas eu vou começar também por agradecer aqui à nossa convidada Madalena Valenstein,
Bom dia.
por estar aqui conosco, e queria também perguntar-lhe, Madalena, no que consiste concretamente a Fábrica das Artes?
Então, a Fábrica das Artes nasce, é um projeto muito importante no país, porque quando o CCB surgiu, nos anos 90, foi o primeiro projeto educativo, não um serviço educativo como os museus, no sentido em que há uma tradução de uma coleção que está num museu, não é? Normalmente, o tradicional é isso, mas um departamento virado para os novos, para aqueles que estão sempre a nascer e a chegar, não é? Para os acolhermos nas artes e nas artes performativas. Ou seja, um projeto que propõe criar os seus próprios conteúdos, não é? Portanto, fazer espetáculos, oficinas, numa altura em que o país tinha todo o projeto cultural pós-revolucionário por fazer. Porque até aí o país estava-se a ocupar com outras coisas, não é? Com a saúde, com a educação e com outras coisas que estávamos muito atrasados. Então, este projeto no CCB, digamos que além de ter-se constituído com estas linhas, não é? Um projeto que cria os seus próprios conteúdos com artistas contemporâneos, portanto, que se desvia de um teatro infantil que já havia muito em Portugal, mas que traz outra relação, que pensa outra relação com as infâncias e com os públicos e com um país que precisa culturalmente de ser muito melhorado, não é? E, portanto, esse projeto, eu entro para o CCB depois em 2008. E continua esse legado, num tempo com muito menos recursos do que no início, não é? E digamos que demos um grande impacto também aos artistas portugueses. Na altura vinham muitos artistas internacionais. Então, basicamente, a Fábrica das Artes hoje dedica-se à criação, mas também traz projetos internacionais, mas também cria relações multidisciplinares. Por exemplo, agora fizemos um projeto sobre a Alice, é interessante falar dele porque também passou esta coisa da pandemia, que foi muito desafiante, sobre a Alice no País das Maravilhas e do Outro Lado do Espelho, em que convidámos um artista, é um projeto que temos todos os anos, chamamos Novos Criadores das Infâncias, que é um artista que já está muito habituado, já com uma carreira nesta área dos públicos jovens, a trabalhar com jovens artistas emergentes. Então, esse projeto Alice, que se chamou do Outro Lado, não, chamou-se Festa de Desaniversário, que é um termo do próprio Lewis Carroll, que diz: nós temos que fazer anos todos os dias porque é muito mais vantajoso do que só fazer um dia, não é? E então, esse projeto, por exemplo, com a pandemia desdobrou-se para muitos lados, inclusive para o digital, que era uma área que estávamos, que não tínhamos explorado ainda, porque já era suficientemente desafiante aquilo que fazíamos, e então foi nisso que nos dedicámos muito, fazer uma instalação que podíamos cair dentro da Toca do Coelho, e que teve a sua versão digital com um videojogo, por exemplo. Espetáculos portáteis que podiam ir a bibliotecas, às escolas, aos jardins ou em Zoom. Criamos um teatro zoomófilo, como eu digo, um canal criado pela equipa da fábrica que está sempre a tentar justamente ultrapassar dificuldades, não é? Que vão da melhor forma mais criativa. E, portanto, temos neste momento um imenso programa também digital online. Eu gostava só de acrescentar, desculpa, Luísa.
Não, não.
Pronto, a pergunta é muito grande e portanto, há aqui um aspecto que eu se calhar posso responder neste encontro convosco, que eu fico muito feliz de poder estar aqui convosco. Porque o CCB tem uma dimensão, tem muitas escalas, não é? Tem uma escala internacional, por exemplo, nós temos um projeto que se chama o Big Bang, que é um festival de música e aventura, numa parceria europeia com 18 países europeus, que é um projeto muito giro para famílias. Mas o elo em que a fábrica se coloca, que é o da mediação, não é? É justamente estar nesse sítio, mas também chegar ao local, é partir aquelas paredes do CCB, é convidar os novos, sejam novos de idade, sejam os novos no CCB, ou na cultura, ou nos espetáculos, a terem ferramentas para desfrutar da melhor maneira para as suas vidas da experiência cultural, não é? Então, é muito interessante, como muitas vezes, eu acho que foi a Luísa que já tinha falado disso, não é? Que às vezes o que está próximo, já não sei quem é que falou, às vezes o que está próximo, o que está, está acessível, não é? Parece que está mais longe, não é? Sim. Do que a escala nacional. Pronto, por exemplo, nós temos espetáculos que combinamos com vários teatros de circularem pelo país, não é? Portanto, trabalhamos em muitas escalas, trabalhamos dentro de escolas. Ok, portanto, para mim é extremamente importante este papel da cultura enquanto lugar de encontro entre pessoas, não é? Independentemente das idades, por isso é que a fábrica se chama para todas as infâncias. Trabalha um bocadinho esta... E trabalha não é só em termos poéticos, trabalha em termos... Ou de statement até político, não é? Vamos partir estas coisas da categorização. Trabalha mesmo ao fazer, não é? Ao fazer, como é que eu posso fazer uma criação que pode interessar a várias pessoas de idades diferentes, ou de origens diferentes, ou de interesses diferentes, não é? Como é que se faz isto sem explicar nada, não é? Sendo a própria experiência. E, portanto, a fábrica também tem este lado laboratorial, não é? De pesquisa e de encontro. É isso.
Exato. Ele já respondeu um bocadinho à minha pergunta, que eu ia lhe perguntar qual era o público-alvo, já percebi, mas queria ainda fazer-lhe uma última pergunta. De todas as atividades performativas que tiveram ao longo deste último ano, qual foi a que mais funcionou, na sua opinião, mais funcionou perante o público?
É muito interessante essa pergunta, porque nós dedicamos muito ao espetáculo, não é? Ao espetáculo, ou à formação, pronto, ao workshop, e pronto, e como digo, a questão do digital vem aqui variar a sua pergunta. Mas eu acho que a coisa mais interessante que as pessoas aderiram mais foi uma instalação imersiva sobre que era essa instalação. Eu sei que agora está mal isso aí em Belém, estes fenómenos acontecem, de algumas obras clássicas de repente estarem a ser feitas. Aconteceu no ano em que o Sócrates foi preso, havia Pinóquios por todo o lado. E agora com a pandemia há um bocado esta coisa do outro lado do espelho, não é? Estamos aqui atrás desta pronto, esta coisa do digital, pronto, mas isto que eu estou a falar não tem nada a ver com o que está neste momento em Belém, que é uma coisa sobre luz, é uma coisa mainstreaming. Aqui era extremamente analógica, feita por três artistas de 22 anos, muito jovens, e era espetacular. Era uma instalação que teve mesmo no espaço da Fábrica das Artes, no nosso espaço. E tudo era feito handmade, pintado pelas artistas, e tínhamos um livrinho que podíamos ir fazer, era autónomo, e então aconteceu uma coisa muito interessante, que é, não só as escolas vieram imenso, apesar da pandemia, tivemos quase sempre cheio de sete, quando foi com todos os cuidados e todas como os miúdos que vinham com as famílias pediam aos pais para vir no fim de semana, portanto, de repente, era o, eu acho que, e portanto havia repetições que queriam vir várias vezes e que tornava, e eu acho que é, estamos a precisar desta própria experiência, nós sermos quase os atores principais da nossa própria experiência, não é? Exato. Eu acho que é isso a grande atração da instalação.
Obrigada, Madalena. Eu acho que devemos aqui deixar o apelo a todos os fregueses que nos estão a ouvir para visitarem e para irem ao CCB, porque acho que é muito importante todo este trabalho que a Madalena teve aqui a descrever, e eu acho que, pelo menos a mim, já me deixou o bichinho. Espero que deixe também aos fregueses. Não sei, Fátima e Mafalda, se vocês têm algum comentário.
Isso que estavas agora a dizer, o bichinho, sim, eu acho que eu já conhecia e conheço o CCB desde há muito tempo, não é? Que ele já não apareceu agora aqui. Estava-me a recordar quando se estava a construir o edifício do CCB, houve uma polémica enorme, não é? Porque é que se vai pôr aquele mamarracho de pedra ali em frente ao Mosteiro de Jerónimos, que aberração. E de repente agora nós já não imaginamos aquele espaço sem estar ali, naquele edifício. Acho que de repente já ninguém se lembra como é que aquilo era antes de lá estar aquele edifício. E isto é um fenómeno que se passou ali no CCB. Eu estava-me a lembrar que se passou, por exemplo, com as Torres das Amoreiras, a mesma coisa, não é? Portanto, isto, às vezes há coisas que começam por ser extremamente controversas e realmente toda a gente começa a dizer mal e dizer que horror, o que é que estão a fazer. E elas às vezes são assim porque elas estão mais à frente no tempo. Elas são inovadoras, portanto só mais tarde é que toda a gente percebe que era aquilo mesmo que devia ser feito. E quando a Madalena estava a falar sobre essa exposição, essa experiência imersiva, eu estava a pensar que realmente é isto mesmo, nós sermos os atores sermos atores destas experiências, atores participantes nestas experiências, e a cultura não ser como algo que está longe, inacessível, que foi feito por outras pessoas e que nós só podemos olhar e não fazer mais nada. Nós temos, para além de olhar, de ver, de sentir, participar, mexer, tocar e, portanto, usar todos os outros sentidos e ser participantes ativos. Acho que é esse o caminho, e realmente acho que o CCB está a ter um papel fundamental neste aspecto. Que bom nós nos termos lembrado de convidar o CCB para estar aqui connosco hoje.
Eu também senti isso, acho que todos os convidados disseram coisas muito interessantes, acho que todos os ouvintes vão ter imensa vontade de ir ao CCB, tanto como o programa musical, como agora para estas atividades. Eu pelo menos fiquei cheia de vontade de ir, e pronto, eu sou a única pessoa daqui que não é da freguesia, portanto não estou assim tão acostumada a ir ao CCB, mas já fui algumas vezes, claro, e fiquei com imensa vontade de começar a passar lá mais vezes, porque realmente estão com coisas muito, muito giras para ver e para se fazer. Quero só relembrar que, se quiserem participar, os nossos ouvintes, partilhando connosco a sua opinião, enviem mensagem para o WhatsApp, para o 929-058-227.
Pronto, e eu não queria deixar também de dar uma palavra no que se refere à nossa biblioteca e agradecer mais uma vez à Ionara por estar aqui connosco, porque a biblioteca tem um papel importante que pode também ser alargado. E tornar a biblioteca um espaço mais próximo de todos, não ser só aquele espaço que funciona ali na delegação, mas ser algo mais, que entra na casa de todos nós e que se torne um hábito para todos o usufruir daquilo que a nossa biblioteca da Junta de Freguesia de Belém tem para nos oferecer. Portanto, acho que tive a ideia de termos juntado o CCB e a Biblioteca da Junta de Freguesia de Belém vem muito na linha daquilo que a Ionara falou há bocadinho, que é estas parcerias, estes trabalhos em rede, não é? E pronto, e estamos quase no final do nosso programa Olá Vizinho, que é um programa de entrevistas matinais na Freguesia de Belém com os residentes, os trabalhadores e os amigos da freguesia. Nós transmitimos todas as quintas-feiras em direto às 11h30 da manhã, a partir do estúdio da rádio da Junta de Freguesia de Belém.
E hoje tivemos aqui connosco os nossos convidados Yanara Mota Pinto, Madalena Valenstein, André Cunha Leal, aos quais agradecemos.
Obrigada.
Obrigada.
Eu acho que a Mafalda está sem som.
Peço imensa desculpa. Eu ia agradecer aos nossos ouvintes e eles não conseguiram ouvir. Portanto, mais uma vez vou agradecer aos nossos ouvintes que estiveram connosco nesta edição do Olá Vizinho, dedicada aos planos para o ano 2022. Quero também agradecer mais uma vez aos nossos entrevistados, foram super simpáticos e participativos, a sério, foram mesmo muito, muito interessantes, muito obrigada, e até à próxima quinta-feira, dia 6 de janeiro.
E espero que nos ouça para a semana, até quinta às 11h30. Eu sou a Fátima e cá vos esperamos em direto na nossa rádio online e eventualmente também pela freguesia para vos dizermos olá, vizinho.
Olá, vizinho!
Olá, vizinho!
Olá, vizinho!
Venha conversar com a Fátima, a Luísa e a Mafalda. Todas as quintas-feiras, às 11h30 da manhã, somos a sua companhia.